As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Marcelo Rebelo de Sousa deverá estar em Tomar nesta sexta-feira por ocasião do 4º Encontro Nacional das Famílias. Este evento, que terá lugar no Cineteatro Paraíso, irá contar com a presença de dezenas de oradores, dentre os quais nomes como o Presidente da República, assim como os deputados Duarte Marques ou Hugo Costa, eleitos pelo Distrito de Santarém, individualidades ligadas ao setor da saúde, para além de Anabela Freitas, Presidente da Autarquia Nabantina, que estará mesmo na sessão de abertura a partir das 10 horas, junto de Marcelo Rebelo de Sousa. A indicação foi avançada pela Hertz em primeira mão. Uma jovem de 21 anos foi encontrada sem vida dentro de um poço situado na localidade de Branca, concelho de Coruche. Logo na altura, as autoridades mobilizadas para o local, no caso a Guarda Nacional Republicana, entenderam por bem chamar a polícia judiciária, uma vez que estava em causa uma ocorrência que levanta suspeitas, até porque a jovem estava desaparecida precisamente desde o último domingo. A estrutura em causa tem cerca de 20 metros de altura, pelo que o trabalho de resgate do corpo foi moroso. A PJ está agora a investigar todos os indícios que possam explicar esta trágica situação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera advertiu que a esta distância não há dados científicos que possam prever temperaturas acima dos 40 graus para dias seguidos durante o verão. Esta foi a reação de Vânia Lopes, do IPMA, citada pelo Jornal de Notícias, na sequência de previsões do site AccuWeather, que aponta para Portugal ondas de calor com valores a rondar os 43 graus, com possibilidade de que sejam ultrapassados recordes de temperatura. Perante este quadro, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera refere então que é muito cedo para saber. O JN sublinha ainda que mesmo as previsões do IPMA, feitas a 10 dias, são sempre sujeitas a ajustes. A verdade é que em agosto último, o distrito de Santarém registou valores históricos, com Coruche a atingir a marca impensável dos 46 graus. Em Tomar, por exemplo, também nessa onda de calor, os termómetros chegaram aos 44,7, patamar onde estiveram ainda territórios como a Brandes, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha, um cenário que originou mesmo uma fase de alerta vermelho para a região.
Rádio Air, informação.
O Regimento de Infantaria 15 de Tomar assinalou 213 anos desde a sua fundação. A cerimónia militar do Dia da Unidade foi presidida pelo Comandante das Forças Terrestres, o Tenente-General Rui Pereira, sendo que do programa constou ainda a homenagem aos mortos em combate nas diferentes operações onde o Regimento esteve representado. O momento oficial contou com a apresentação das forças em parada, integração do estandarte nacional e as alocuções do Comandante da Unidade, o Coronel Francisco Narciso, e do Comandante das Forças Terrestres, a que se seguiram a imposição de condecorações, desfile e atuação da Banda Militar do Exército. Nota para o período de intervenções, a começar pelas palavras de Francisco Narciso, que quis recuar no tempo para referir que este aniversário deve recordar todos aqueles que têm contribuído para o percurso do Regimento.
Comemoramos hoje o 213º aniversário da fundação do Regimento de Infantaria 15, dia para comemorar e recordar todos aqueles que nos precederam e que ao longo dos séculos forjaram esta grandiosa obra de qual nos orgulhamos de ser seus continuadores. O Regimento de Infantaria 15 teve a sua origem no 2º Regimento de Infantaria de Olivença, quando, em 19 de maio de 1806, por decreto, os Regimentos de Infantaria Portuguesa foram pela primeira vez numerados. Cobriu-se de glória na Guerra Peninsular, deixando um rastro de valor e bravura em todas as campanhas onde combateu. Por esses feitos, o 15 tem hoje bordadas a ouro no seu estandarte nacional as legendas Badajoz, Vitória e São Sebastião, que atestam a sua valentia nessa luta gigantesca e implacável em que durante 4 anos andou empenhado. Ao iniciar-se o século XX, participa na Primeira Guerra Mundial, nomeadamente em Lalis, onde molestou sem descanso o inimigo, que não conseguiu fazer-lhe um só prisioneiro antes da ofensiva de 9 de abril de 1918. A sua resistência heroica em várias e sucessivas posições, e muito especialmente em Lactour, levou o próprio adversário a admirá-lo. Esta epopeia por terras da Flandres constituiu um capítulo brilhante da história do Regimento de Infantaria 15 e, sem dúvida, um motivo de orgulho para a infantaria portuguesa. No período de 1961 a 1974, o 15 foi das principais unidades mobilizadoras, constituindo 193 unidades para servir em Angola, Moçambique, Guiné, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Timor, onde demonstraram bravura, lealdade, dedicação e espírito de sacrifício.
Seguiu-se o Tenente-General Rui Pereira, que apontou o Regimento de Infantaria 15 como um exemplo de como deve ser o Exército.
E o Regimento de Infantaria 15 é um bom exemplo daquilo que deve ser um Exército. Existimos para estarmos em treino ou em operações. E esse tem sido o exemplo que o Regimento nos tem trazido. Mas também referir a qualidade do soldado português e a sua já comprovada experiência e saber, que constitui um elemento de importância acrescida nos atuais contextos, quer a nível estratégico, quer operacional, materializando um verdadeiro multiplicador do potencial de combate à força e garantindo o reconhecimento e a certificação nacional e internacional que atrás referi. O treino operacional, como não será de estranhar, constitui a prioridade para o comando das forças terrestres e assume especial importância quando se trata das forças nacionais destacadas, bem como das forças em prontidão ou em aprontamento. Neste registro, a participação em missões externas no âmbito dos compromissos assumidos tem sido, pelo valor e relevância do vosso desempenho, decisiva para o prestígio do Exército e para afirmar Portugal como coprodutor de segurança internacional.
Sofia Mota tomou posse como diretora da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, conduzida no cargo por João Croado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar. É desta forma um voto de confiança do recém-eleito responsável máximo pelo IPT no trabalho realizado no decurso dos últimos anos. Sofia Mota prossegue assim a direção da ESTA durante o próximo quadriênio. Registro para o período de intervenções, à altura em que João Croado justificou a nomeação da atual diretora, referindo ainda à necessidade de as novas instalações da Escola Superior se tornarem realidade a curto prazo.
Completa o início de um novo ciclo. É um duplo gosto estar aqui a dar posse à doutora Sofia, porque não podemos esquecer que este ano a Escola Superior de Tecnologias de Abrantes faz 20 anos e nós devemos ainda... Está em agenda a comemoração desta perfectidade já, não é? Digamos, estamos a caminho da maturidade. Ansiamos muito pela finalização das novas instalações da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, e dirijo-me à doutora Paula Grijó aqui presente. Ansiamos muito as novas instalações para dar unidade a esta. A nomeação da doutora Sofia Mota foi feita na convicção de que conduzirá a esta segundo diretrizes e exigências traçadas no plano de ação apresentado para o quadriênio 2019-2023. Esta nomeação foi sustentada na experiência e no trabalho desenvolvido durante o quadriênio passado, onde a restrição de financiamento impôs a redução de recursos humanos, a diminuição da renovação dos equipamentos e a diminuição da manutenção das infraestruturas. Todos nós sentimos estas reduções, estas faltas. A doutora Sofia Mota sempre demonstrou dedicação e empenho na condução da ESTA.
Por sua vez, Sofia Mota disse encarar esta recondução como um voto de confiança pelo trabalho realizado, garantindo motivação para uma esta mais atrativa.
Que resulta da prova de confiança que o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Tomar em mim depositou e que muito me honra. Vejo nesta minha recondução o reconhecimento do trabalho que levei a cabo no meu anterior mandato e, pese embora seja necessário dar-lhe continuidade, importa ainda redefinir rumos, alavancar novas estratégias e criar novas oportunidades. Mais consciente do que nunca da elevada exigência do cargo de direção de escola, quero assegurar-lhe, Sr. Professor Dr. João Croado, que tudo farei para estar à altura deste novo desafio. Conto por isso com a minha motivação, a minha total lealdade e a minha dedicação na afirmação de uma ESTA mais consistente e mais atrativa, contribuindo inequivocamente para um Instituto Politécnico de Mar mais forte e mais competitivo, reforçando a sua marca enquanto valor de referência ao nível regional, nacional e internacional. Quero dirigir também umas palavras de agradecimento aos diretores e coordenadores de curso, aos coordenadores e elementos de gabinetes funcionais da ESTA, aos colegas docentes, aos secretariados e aos funcionários não docentes que me acompanharam nos últimos 4 anos. Foi um privilégio trabalhar convosco. Devo, por último, umas palavras de apreço às amizades de décadas, que escuso de nomear, pois sabem perfeitamente quem são, mas também às mais recentes que fui criando no campus de Tomar, nesta escola e no Conselho de Abrantes, onde também, de alguma forma, já pertenço.
Descida de divisão. Nuno Domingues, Jorge Godinho e Nuno Lopes. Indisciplina no plantel. João Candeias, futuro. Foram estes os pontos-chave da entrevista de Ivo Santos ao recente Hertz Desportivo. O presidente do Sporting de Tomar não fugiu a assunto algum, nem mesmo aos que servem de arremesso nas redes sociais em jeito de crítica à despromoção da equipa sénior de hóquei em patins, descida essa que acontece na época seguinte à melhor época de sempre. Um dos assuntos quentes centrou-se em supostos problemas disciplinares no decurso desta época. Ivo Santos abordou esta polémica, elogiando o ex-treinador do Sporting de Tomar, Jorge Godinho, mas referindo que este assunto, se calhar, teria merecido outra abordagem de outros técnicos.
Mas há muitas coisas para isso que dizem que não faz praticamente sentido nenhum. E quando, por exemplo, vem com um tipo de discurso que é os jogadores não cumpriram, se houve problemas disciplinares, como Jorge Godinho evidenciou, deveriam ter sido dispensados atletas e jogar com os juniores. As pessoas estão um bocadinho longe da realidade, quer dizer, não há nenhum clube em Portugal, já eu até ia dizer no mundo, onde há situações que, não digo carta disciplinar, mas há sempre, na questão do dia-a-dia, há sempre aspectos pontualmente que falham, e a maioria deles não vêm para, enfim, não vêm para o exterior, porque são assuntos internos, processos de inquérito, processos disciplinares, coimas que são aplicadas, castigos. Isso não é necessário vir para a opinião pública. Mas mesmo que no limite que isso acontecesse, nós temos imensos problemas com a nossa equipa sub-20, porque a maioria dos jogadores, atletas, jovens, não estudam em Tomar. Portanto, estudam fora de Tomar. E praticamente treinam à sexta e jogam ao sábado. Agora diga-me, como é que isto era possível fazer? E neste cenário, como era possível ter uma equipa durante a semana a treinar? Treinavam o quê? Treinavam só 6, 7...
Essas críticas que Jorge Godinho fez publicamente fizeram com que ele perdesse o balneário. Foi por isso que ele saiu.
Eu não conheci o Jorge Godinho pequeno, mas houve um interregno e que ele não tive contacto nenhum com o Jorge. O Jorge, para mim, surpreendeu-me até pela sua qualidade e pela sua frontalidade. Tem a sua forma de estar. Achou em dado momento que deveria criticar os jogadores e que no seu entender e que faria e tem toda a lógica que assim seja, estaria a correr menos bem, nomeadamente a seguir a uma vitória em que, na sua opinião, houve coisas que aconteceram menos bem e que foram reportadas no seio da direção. Pronto, mas se me diz, ele perdeu o balneário, eu não sei o que é perder um balneário, mas com certeza que haverá outros treinadores que têm uma diferente opinião sobre como gerir estes problemas. Sim, que são personalidades diferentes, sim. Que no passado houve problemas semelhantes e que foram resolvidos de igual forma e que depois as coisas até correram bem e que as pessoas não fazem a mínima ideia que aconteceram. Sim, mas isto, como o Lopes faria de maneira diferente, não tenho dúvidas nenhumas, porque são personalidades completamente diferentes. Mas tenho que compreender e aceitar, e na altura fui também surpreendido pelas suas declarações. Tentei indagar aquilo que aconteceu. Os jogadores foram, de algum modo, em termos disciplinares, foram punidos, envolvidos, os jogadores envolvidos, e pronto, e a partir daí essa decisão foi, não digo sanada, mas foi resolvida internamente. Para terem ideia, a equipa nos últimos meses treinou 2 vezes por dia, treinou às 9 da manhã, treinou à tarde. Foram feitos mini-estágios, deslocações ao norte foram feitas de véspera, foi sempre tudo pago em dia, ao dia 9 ou ao dia 10 do mês, enfim, os subsídios estão devidamente transferidos, Portanto, nós não sentimos isso e também cobramos junto do,
claro,
dos mesmos.
O município de Tomar é um dos membros da direção da Federação Portuguesa do Caminho de Santiago, que foi formalmente criada em Vila Pouca de Aguiar. A Federação é uma associação de caráter cultural, sem fins lucrativos, que terá sede naquele Conselho do Distrito de Vila Real e vai exercer a sua ação em todo o território nacional, com o intuito de promover, divulgar, organizar e gerir os caminhos de Santiago em território nacional. Pretende ainda delinear e implementar uma estratégia comum em todo o país, bem como uma sinalética igual nestas vias de peregrinação, bem como revitalizar e dinamizar as variantes do Caminho Português de Santiago como importantes vias de peregrinação a Compostela, recuperando, preservando e promovendo também o património histórico-cultural e religioso associado ao caminho, a interculturalidade dos povos e impulsionando o desenvolvimento económico, social e ambiental das regiões atravessadas. Os caminhos de Santiago, que atravessam Portugal de sul para norte, são seguidos pelos peregrinos há séculos e têm como destino a Catedral de Santiago de Compostela, em Espanha. Atualmente podem identificar-se três percursos principais. Um deles, o Caminho Central Português, sai da sede de Lisboa e passa por Tomar e Coimbra até entrar no Porto e seguir depois para norte. Os outros são o Caminho da Costa, que parte do Porto e atravessa o Minho até a Espanha, e o Caminho Interior, que liga Viseu a Chaves, com saída para a Espanha por Vilarrelho da Raia. O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, e o diretor da Segurança Social do Centro Distrital de Santarém, Renato Bento, estiveram na abertura das Jornadas Sociais, iniciativa recebida pelo edifício Pirâmide. O Ano Nacional da Colaboração está na base dos diversos painéis, proporcionando a reflexão e interação entre diferentes agentes sociais, profissionais, parceiros da rede social e a comunidade em geral. As jornadas têm como objetivo contribuir para novas aprendizagens, apelando à participação coletiva na construção de um concelho mais sustentável, com maior equidade social e inclusivo. Manuel Jorge Valamatos referiu-se às jornadas como um trabalho interno, elogiando a vereadora Celeste Simão pelo percurso que tem feito em prol do apoio social.
Registramos com muito, muito interesse este ano estarmos a projetar estas jornadas sociais numa lógica muito, muito interna. Sempre com algum espectro externo e com muitos, com exemplos externos que nos vêm seguramente valorizar e enriquecer, mas também com muito trabalho interno. As jornadas, quando a vereadora Celeste falou neste evento, falou muito disto e com muita determinação, e a vereadora Celeste tem feito um trabalho muito empenhado e muito dedicado há alguns anos nesta temática também. E hoje é uma mulher muito robusta e com muita capacidade e com muitas competências nesta área, também à custa de muitos técnicos que têm passado pela Câmara Municipal de Abrantes e que estão na Câmara Municipal, e muitas das nossas organizações todos os dias mostram que é possível e é muito consistente esta aprendizagem também de todos nós.
Renato Bento, diretor da Segurança Social do Centro Distrital de Santarém, também marcou presença na abertura das jornadas sociais e referiu-se à temática da colaboração como importante.
A temática da colaboração é particularmente importante. Eu, nos vários fóruns onde tenho estado presente, nos conselhos locais de ação social, nos seminários, nas jornadas, falo recorrentemente da colaboração e falo recorrentemente da parceria. E falo nela porquê? Porque, de facto, o Instituto da Segurança Social foi, digamos, o grande promotor das parcerias e foi o grande promotor do trabalho em rede. Recordo que foi no ano de 1997 que nasceram as redes, os Conselhos Locais de Ação Social, portanto as redes sociais, que foi uma ideia inovadora à data, e portanto eu diria que o Instituto da Segurança Social e o Ministério da Segurança Social têm no seu ADN, de facto, o trabalho em rede e o trabalho em parceria.
Vamos agora passar à nota do dia, hoje com Luís Francisco.
A Festa dos Tabuleiros está em curso. A Comissão da Festa há muito tempo que se azáfama na preparação e organização de tudo. Os moradores das ditas ruas populares, em conjunto com outros que se lhes associaram, há meses que trabalham fazendo flores e preparando a decoração da respectiva rua. Os jogos populares nas freguesias estão a decorrer. A construção dos tabuleiros nas freguesias está a andar. Os treinos dos pares que levarão os tabuleiros já se vêem pelas ruas. Já houve 4 saídas das croas e outras 3 se perspectivam. Com as saídas das croas, vê-se o bairrismo, o empenho dos moradores das diferentes ruas na sua decoração, a graça, o jeito com que cada família cuida a sua janela ou varanda, a alegria espelhada nos rostos de quem vê passar e de quem vai no cortejo das croas, o convívio que se gera entre todos. Mais do que os dias do apogeu da festa, que efetivamente justificam todo o esforço, a festa vale pela sua preparação. São estes momentos mais íntimos de convívio, de trabalho voluntário e coletivo, de empenho pessoal e de grupo, que forjam a alma da festa. Sem este dar as mãos, sem este querer coletivo, a festa perde valor. A festa dos tabuleiros vale essencialmente porque é um invento do povo, feito pelo povo, com alma, com espírito, com garra. Se porventura esta se profissionalizasse, o que seria algo de rendibilidade duvidosa, a festa até poderia ficar mais bonita para o turista ver, mas com certeza que ficava mais pobre, com menos valor e talvez condenada a deixar de existir a médio prazo. Digo mais, se a descristianizarmos, se a afastarmos da sua base e matriz cristã, a sua razão de ser torna-se oca, desprovida de sentido, num folclore adulterado e possivelmente condenado ao fracasso. Não creio que tal aconteça. Penso que o empenho de uma terra inteira em torno da festa dos tabuleiros, este arregaçar as mangas coletivo, este vamos a isto, este estar por dentro, faz com que se entranhe o espírito da festa e que haja bom senso. Obrigado, Tomar. Obrigado, boa gente, Tomar, pelo empenho, pela garra, pelo espírito com que construís esta festa, pela alegria que te espaça. Resultado de suor, de noites menos dormidas, de querer e de vontade. Repito, obrigado, Tomar. Viva a festa dos tabuleiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.